Começando o Mandíbula Podcast, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre alguns dos grandes finais do cinema, na nossa opinião, é claro, afinal de contas, todas as listas acabam sendo sobre isso, no fim das contas, não é mesmo? E nós estamos aqui com os nossos amigos de sempre, Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo bem?
E Gus Kondo.
E aí, pessoal, tudo bem?
E nós não escolhemos o tema de hoje à toa, pessoal. Nós temos um grande anúncio para todos vocês. Esse é o último episódio do Gus aqui no Mandíbula como um participante fixo. Né? Então é por isso que a gente escolheu esse tema. Mas fiquem tranquilos, porque não rolou nenhuma polêmica. Eu vivo prometendo polêmicas para vocês aqui no podcast, mas não é o caso. Nós continuamos muito amigos, mas o Gus vai falar agora para vocês por que da saída dele, né? Onde vocês podem encontrá-lo nos seus outros projetos também. E aí a gente vai falar sobre esses finais no cinema, né? Que na vida basta alguns.
É isso aí, pessoal. E quem me conhece aqui já escuta o Mandíbula sabe que eu vou sair por um motivo muito importante, que é a nova temporada do De Férias com o Ex. Quero me dedicar. Quero tempo para me dedicar nesse projeto que é desvendar essa grande obra. Então, brincadeira.
Muito bom, muito bom.
Brincadeira, gente, mas é isso, né? Tipo,
na verdade, ele vai participar do De Férias com o Ex.
Pô, mano, isso é muito foda. Isso. Já pensou? Eu aviso. Galera, tô arrumando as malas aqui que eu vou... Eu vou entrar lá no De Férias com o Ex. Vou sair da praia, né? Porque eu vou entrar como ex, né? Pô, ia ser sensacional. Isso ia ser um final digno de Mandíbula. Mas enfim, tô brincando, galera. Não vai ser isso, tá? Antes que vocês acreditem. Mas acho que o Gustavo explicou bem. Isso não é um adeus, tá? Não tô indo embora pra sempre. Acho que é mais um até logo. Porque acho que a ideia é eu não participar como fixo aqui, né? Eu pretendo... Espero que eles me convidem, né, para outros episódios. Mas eu decidi me afastar nesse momento porque eu tô com outros projetos, né, na minha carreira, e eu não tava conseguindo dar conta, assim, de equilibrar essas coisas. E, enfim, entrei num trabalho novo e também começaram a entrar outros projetos, né, relacionados a cinema. Vou fazer um clipe também, um curta. Então, me acompanhem lá nas redes, eu vou postar todas essas coisas. Mas é isso, eu acho que o Mandíbula... Não quero... fazer um textão aqui, mas, pô, sou muito grato por ter conhecido vocês aqui, tanto os participantes, meus queridos participantes, quanto os ouvintes e os amigos que eu fui fazer nesse caminho. E, cara, vida longa Mandíbula, a gente ainda tem muita história aí, sim. Ainda sou parte do Mandíbula, porque a gente criou isso juntos, e espero que é isso, né, cara? Espero muito sucesso pra todos nós. E vamos que vamos, sem tempo de ficar triste.
É isso aí, Gus. E lembrando a todos que o Mandíbula continua. Eu e o Heracliton estaremos por aqui. Nós vamos continuar com os episódios. Então, fiquem sempre atentos. Os episódios saem toda quinta-feira. E é isso. Qualquer coisa, né? Se a gente precisar de algum tempo para organizar alguma coisa, a gente avisa vocês lá no nosso Instagram, em @mandibulapod. Mas fiquem tranquilos que eu e o Heracliton, a gente já está com tudo aí para gravar mais coisas para vocês. E a gente continua falando sobre cinema e sobre convidar o Gus, né? Vou ver. Vamos ver esse lance aí lá na frente, né, Gus? A gente chama assim. A gente chama assim, Gus. As portas vão estar sempre abertas. Você sabe muito que eu te admiro pra caramba. Você é um baita artista. E eu tô feliz que você vai focar na sua carreira. Tenho certeza que vai ser uma carreira de muito sucesso. E a gente tem outros projetos juntos, galera. Então, assim, fiquem tranquilos. Como o próprio Gus disse, não é um adeus. Mas agora chegou a hora de falar sobre os finais. Os finais, finais fechados, finais abertos, aqueles finais que acabaram, desgraçaram com a nossa cabeça. Enfim, quem quer começar?
Já que é meu último... Já que é meu último dia aqui, né? Vou ter que começar, né? Mudar um pouco aqui as estruturas. Cara, eu acho que eu vou começar já com um final bombástico aí, polêmico. Antes disso, será que não vale um aviso de spoiler aí? Porque alguns finais...
Bem lembrado. Pra quem não sacou ainda, já que nós vamos falar sobre os finais, nós vamos ter spoilers nesse vídeo aqui, tá bem? Vamos embora.
Cara, o final que eu trouxe é o final esperado. O Gustavo tá esperando esse momento, que é o Vingadores, né? Vingadores Guerra Infinita. Acho que é um dos finais mais marcantes aí na história recente do cinema.
Americano de parque de diversão.
Exato. E bem esse nicho, mas do cinema popular, né? Porque, cara, o filme levou muitas pessoas pro cinema e E foi um evento, né, na época, que depois foi ainda maior com o último filme, né, dos Vingadores, o Guerra Infinita é o penúltimo, mas pra mim o Guerra Infinita é um baita final, assim, cara, porque eu acho que muitas pessoas já sabem, né, o que acontece e também presenciaram, né, esse momento, mas é um final que, cara, sinceramente eu não esperava, assim, tipo, eu sei que vazou várias informações, que sempre, filmes grandes sempre tem isso, né, tipo, o pessoal vaza spoiler e conta o final antes de lançar o filme e tudo mais, mas eu sempre me preocupo muito com isso, eu sempre evito o máximo de spoiler, ainda mais de filmes grandes, assim, e não foi diferente com Avengers, né, eu sabia que ia vir esse filme e tava todo mundo falando que ia ser, tipo, foda, e eu falei, cara, vou tentar não ler nada sobre, vou tentar ir pro cinema, tipo, sem saber nada pra me surpreender. E de fato, assim, eu me surpreendi. Eu saí chocado, assim, do cinema. Pra quem não sabe, basicamente, assim, o Vingadores, ele foi construído, né, durante vários anos lá na Marvel. Todo mundo sabe que teve filme do Capitão América, do Homem de Ferro, do Thor e tal. Depois teve a junção deles pra virar, fazer o filme dos Vingadores, em 2012. Teve o segundo filme dos Vingadores, que é uma merda, que eu até esqueci o nome. É o do Ultron lá. E aí teve o Guerra Infinita, né? E aí o Guerra Infinita, ele é bem diferente porque ele é um filme dos Vingadores, mas o filme não é sobre os Vingadores, né? O filme, ele acaba sendo sobre o vilão dos Vingadores, que é o Thanos, que também é um cara que foi, é um personagem que foi sendo construído ao longo dos filmes, né? Tipo, todo filme tinha alguma apariçãozinha dele ali, tipo, uma cena pós-créditos, ele aparecia no Guardiões da Galáxia, não sei o quê. Então, o Vingadores... Guerra Infinita, de fato, quando o Thanos aparece, a gente passa a conhecer mais as motivações daquele personagem e ele passa a ser o grande vilão dessa história, né? O final desse filme é incrível, assim, porque, primeiro que o filme, ele é todo construído para que o vilão seja o protagonista. Apesar de a gente ter vários personagens famosos, vários personagens que as pessoas amam, eles tiveram uma jogada muito curiosa, assim, que é tipo, cara, o vilão é o protagonista. O vilão vai passar pela jornada do herói, né? Por mais paradoxal que isso pareça, no filme o Thanos passa pela jornada do herói, né? A gente tem a introdução dele, a gente vai entendendo as motivações dele, ele tem um arco, tem até um arco de redenção em algum momento, pra no final ele atingir o objetivo dele, né? E isso é o mais chocante desse final, porque, tipo, no fim, o vilão ganha, cara. Tipo, isso é muito louco. E, tipo, o vilão vence. O vilão dos maiores heróis da Terra, ele vence os heróis. E ele vence de um jeito muito... que ficou muito marcado, assim. Ele estala o dedo, né? Ele junta lá as joias do infinito que garantem a ele poderes infinitos, como o nome já diz. E, basicamente, ele estala o dedo e ele acaba com metade da população do universo, sabe? Tipo, é uma parada bem absurda, assim, mas tem até uma explicação que faz sentido em algum nível pra narrativa. Mas quando esse final acontece, pra mim foi muito chocante, porque eu não esperava isso, né? Eu já tava com aquela ideia de, cara, os heróis vão vencer de algum jeito, vai ter alguma reviravolta ali, que eles vão vencer o vilão e, tipo, a gente vai sair do cinema feliz. Mas não, cara, chega no final do Guerra Infinita, o Thanos estala o dedo e as pessoas começam a esfarelar, assim, as pessoas começam a sumir, a morrer. Tipo, de fato, elas morrem, né, na história. E é meio que aleatório, assim, tipo, você não sabe exatamente quem vai morrer, você só vai vendo as pessoas, os personagens morrendo. E aí, tipo, morre lá o Homem-Aranha, morre o Pantera Negra. E, tipo, cara, é muito bizarro, porque também uma cena... Ela é muito bem construída, assim, a cena final em si, né? Eu acho genial... Genial não, né? Mas eu acho muito interessante essa decisão de ser algo meio aleatório, porque você vê... as reações de cada grupo de personagem, né? Cada núcleo de personagem. Então, tipo, no momento que o Homem-Aranha morre, ele tá junto com o Homem de Ferro. E aí, tipo, tem até uma cena bem dramática, assim, de certa forma, com o Homem-Aranha sumindo nas mãos dele, sabe? Tipo, e você também vê o resultado disso na Terra, né? Tipo, começa a cair helicóptero, os carros começam a bater, porque as pessoas começam a sumir. Tipo, e aí o helicóptero cai, bate o carro, começa a explodir as coisas e tal. E dá uma sensação muito, tipo, de um evento global, assim, que aconteceu mesmo, né? Com aquela grandiosidade que eles queriam que acontecesse, sabe? Então, por isso que eu trouxe esse final. Eu acho que muita gente que ouve o Mandíbula tem certeza que vai concordar comigo, porque é um final muito, muito bom, muito chocante. Mas, né, olhando o filme por si só, depois tem outro filme que eles voltam no tempo e salva tudo volta pro normal. Mas pensando no filme Guerra Infinita em si, é um final muito bom. Então por isso que eu trouxe ele aqui.
Eu brinco com os filmes da Marvel, mas é inegável, né, que a construção do que eles fizeram ali no cinema, praticamente um gênero, né? O gênero de super-heróis é a melhor construção, né? Uma construção de década, né? Então, assim, é um negócio surreal, assim, um projeto que não era certo que daria certo, né? Com o Homem de Ferro ali, a primeira aposta. Então, eu acho que com certeza, assim, eles conseguiram construir uma experiência muito interessante, assim, sabe? De pegar os personagens principais e criar um filme único para eles antes de criar o primeiro Vingadores. Aí quando chega no primeiro Vingadores, aquilo parece fluir, né? De forma natural, porque o público já teve uma experiência prévia. E depois, né, o lance do Homem de Ferro contra o Capitão América. Então, assim, é uma coisa incrível, né? A gente fala aqui em alguns episódios, né? Por exemplo, do James Cameron, né? Que a gente acha sensacional, né? O que ele conseguiu fazer com Titanic e até com Avatar, né? Ainda que Avatar não tenha a qualidade narrativa de Titanic. Mas essa galera que consegue comunicar, ainda mais se você pensa que Vingadores, né, tem o carinho dos fãs pelos personagens, né? O que gera uma pressão gigante em cima do projeto, né? Não é uma coisa tipo, ah, faz aí qualquer coisa com esse personagem. Não, ele tem, né, toda uma história em outra mídia e todo um carinho, né, do público. Isso é inegável, assim. Eu não sou um grande fã do tom dos filmes da Marvel, mas aí é uma questão mega pessoal, né? Eu também não sou do da DC, porque eu acho que ficou muito exagerado. Mas aí é uma questão super pessoal, assim. Mas do ponto de vista de tipo, pô, vamos falar sério, o negócio é bom ou não é? Cara, é muito bom porque conseguiu conversar com um público gigante ao redor do mundo, conseguiu construir uma narrativa de universo, né? É quase como se fosse uma série gigante, né? Tipo, bilionária, sendo transmitida no cinema no decorrer dos anos, né? É claro que o segundo filme tira o peso, né? Mas o primeiro, esse primeiro em si, né? Esse final em si, ele é legal, é impactante, porque no fim das contas, todo mundo sabia que os Vingadores iam vencer, seja qual for a batalha, né? Então, escolher surpreender o público, tirando ele do cinema com essa informação, é algo legal, né? Você vê, assim, que eles, de fato, tinham o público na mão deles, assim. E não é fácil ter isso, né? É muito difícil. Tanto que a DC é um exemplo de tentativa de, tipo, ah, galera já ama o Batman, o Super-Homem, vai dar tudo certo. Não é bem assim, né?
Não é bem assim.
As pessoas, mesmo que gostem dos personagens, todo mundo quer uma boa história. E eu acho que a Marvel conseguiu entregar isso pra grande maioria das pessoas.
Não, total, cara. E eu acho que... Eu também, eu não... O tom geral, assim, dos filmes da Marvel, eu também não sou muito fã, assim, tipo, dos outros filmes, né? Que é sempre meio que parecido, assim, todo personagem meio engraçadinho, né? Tipo, tem cenas de ação e tal, total. Mas eu acho que aqui eles conseguiram equilibrar muito bem, assim, porque tem o Thanos, né? Tipo, como protagonista. E o Thanos é um cara, é tipo um vilão clássico, assim, tipo, ele é sério, ele tem um objetivo muito claro, ele tem os seus pontos fracos. Então, quando equilibra, né, o peso desse personagem com todos os outros que são meio parecidos, assim, tipo, de certa forma, fica uma parada muito interessante, né? E eu também acho legal, tipo, ver essa construção, porque é meio que uma parada, tipo, de global, assim, né? Tipo, é tipo quase que um Star Wars, né, cara? Tipo, tá ali junto, né? É uma parada que sai do cinema, né? Tipo, tá nas roupas que as pessoas usam, nos brinquedos e não sei o quê. Tanto que tem uma parada que, quando aconteceu esse final, muita gente que acompanha, né? Tipo, tem gente que é fissurado, assim, ficar acompanhando a notícia da Marvel, os filmes que vão sair, não sei o quê. Aí o pessoal falava, ah, o final não me impactou porque eu já tinha visto que tinham confirmado o filme do Homem-Aranha no ano seguinte, ou o filme do Pantera Negra 2, que ia sair. Então, ah, se ele morreu, como que vai ter outro filme? Mas, cara, isso é uma informação externa ao filme, sabe? Tipo, mesmo que você saiba que vai ter um filme do Homem-Aranha no futuro, tipo, isso não, pra mim, né, não mudou o impacto que o final teve, sabe? Tipo, a coragem que eles tiveram de acabar o filme, tipo, daquele jeito. Tipo, acabou assim, rola os créditos e o pessoal sai do cinema, sabe? Aí o que vem depois disso, tudo bem. Tipo, é remendar o que eles fizeram, né? Mas o ato de acabar desse jeito eu achei foda, sabe?
Eu confesso que eu preciso ver os filmes da Marvel.
Já tomou um spoiler aí, né? Então,
brincadeira. Não, mas não tem problema. Eu não tenho problema com spoiler. Isso é até uma coisa engraçada, né? Porque todo mundo que eu converso tem, sei lá, tem essa ojeriza a tomar spoiler, e eu falo, não, tá tudo bem. Porque pra mim a grande questão é como o filme, os diretores, os realizadores vão contar aquela história, sabe? Não necessariamente o que vai acontecer, sabe? Mas isso é um papo para um outro episódio. Eu vou trazer aqui agora um final do Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai. Eu gosto muito desse filme, eu vi esse filme há pouco tempo. Esse filme basicamente conta uma história de dois vizinhos que descobriram que os seus cônjuges estão os traindo. E eles começam ali numa aproximação, eles começam a conversar, essa relação de vizinhança, de vizinhos, começa a virar uma amizade e tem um personagem que acaba se interessando pelo outro. E aí tem um momento muito bonito que eles acabam imaginando, ensaiando como seria se eles ficassem sabendo pelos seus cônjuges, né? Ensaiando essa revelação. E é um momento lindíssimo do filme, muito bonito. Mas o que eu quero dizer, que é do final, tem um personagem que conta uma história muito bonita, não vou dizer qual, mas essa história retorna no final. Então acho que é um truque muito interessante. Você conta a história, tem até um nome para isso, é a história do cachorrinho, que alguns roteiristas chamam. É que em algum momento do filme, duas personagens vão conversar sobre uma história que aparentemente não tem relação com a trama, só que depois você vê que tem um simbolismo, né? No final, fecha esse ciclo.
Isso é diferente de um foreshadowing, por exemplo?
É diferente, acho que é diferente, porque o foreshadowing...
Foreshadowing é uma pista, né?
Pode ser... mas é que é diferente, porque essa história, ela tem um enredozinho, né? O foreshadowing pode ser até um close, né? Ontem mesmo eu estava vendo, eu vi Alice nas Cidades, do Wim Wenders, e tem um momento que ele dá um close numa personagem. Você fala, por que tá dando um close nessa personagem, né? Quer dizer, você já saca, né? Pô, essa personagem em algum momento vai voltar, né? Então, acho que o foreshadowing, ele é um pouco mais amplo, né? Ele é uma pista que pode se dar de forma magética. Agora, essa história do cachorrinho é uma história contada pela boca da personagem, né? Então, eu tava tentando lembrar aqui, mas às vezes no momento, sei lá, Missão Impossível, aí uma personagem tá ali num lugar trancado e conta uma história. Ah, o relógio. Ah, lembrei, o Pulp Fiction tem isso, do relógio, né? Tem uma história do relógio no Pulp Fiction. Que depois você vai ver que o cara vai voltar para pegar o relógio, né? Tem um lance assim. Eu tenho que rever, mas eu lembro que tinha um personagem que falava do relógio, contava uma historinha. Então é isso, é uma história que aparentemente não tem relação, só que ela dá uma camada simbólica para o filme. Isso é muito utilizado, isso tem tanto em bons filmes quanto filmes ruins. Mas no Amor à Flor da Pele, cara, é uma história tão bonita, uma história oriental, assim, com um simbolismo por si só, e empregado ao filme tem outro simbolismo que o cara, no final, ele faz a ação, né? Que é uma ação de segredo. Basicamente, a história é de uma personagem que fala, não sei exatamente se ela fala de si, mas ela conta uma história de alguém que guardou um segredo numa árvore, sussurrou o segredo numa árvore e fechou, assim, né? E aí chega no final, a personagem tá numas colinas, num lugar muito bonito, que tem um simbolismo para eles, né, para os orientais, e ele sussurra numa pilastra. E a gente sabe que segredo é esse. Isso que é bonito, sabe? A coisa fecha de uma maneira que você fala, caraca, meu irmão, é muito bonito. Então, acho que esse filme é lindo, assim, por inteiro, mas esse final, cara, quando você saca que ele vai fazer, que ele se aproxima e ele sussurra, você fala, caraca, é muito bonito. Então, eu queria trazer o Amor à Flor da Pele do Wong Kar-wai.
Cara, é um final digno de uma belíssima premissa, né? Isso que eu acho foda, assim. Tipo, é uma das premissas mais interessantes, assim, que eu me lembro. Tipo, esse lance dos cônjuges que estão traindo e eles se encontram nesse contexto. E, tipo, o final meio que amarra isso, né? Amarra todo esse contexto, eu acho foda.
Parece ser uma história que nunca foi contada, né? Ou pelo menos do ponto de vista dos que estão sendo traídos, né?
É verdade.
Os dois juntos ali. Eu fiquei, nossa, isso é tão brilhante.
É muito acaso,
aquela ideia,
né? Tipo, agindo assim.
É, e é aquele tipo de ideia, assim, de filme que você olha e você fala, cara, como é que não pensaram nisso antes, né? É muito bom, cara, é muito bom. Esse filme é maravilhoso, é o meu favorito dele. É, e ele é um diretor muito interessante, assim, porque, pelo menos assistindo, assim, Anjos Caídos, esse filme e o... Como é que é a tradução do Chungking Express?
Amores Expressos, não
é
isso?
É, os Amores Expressos. É, são três filmes muito diferentes. Tanto em questão de estilo, de proposta narrativa. O Amores Expressos e o Anjos Caídos ainda tem uma estética parecida ali, né? De lentes e tudo. Mas é muito interessante, assim, porque é um diretor que tá sempre experimentando e essa sensibilidade, né? Esse final, nossa, é brilhante, assim. É um baita filme. Vou falar aqui do que eu trouxe, que é o filme O Segredo dos Seus Olhos. Um filme argentino que ganhou o Oscar. Se você não assistiu ainda e você tiver, sei lá, num bom dia, deixa pra assistir amanhã. Não vamos estragar o seu dia. É um filme
aí
dirigido
chega amanhã,
pelo...
você não tá no bom dia, deixa mais um dia, né?
É, Eu sou do time, não tá num bom dia, vamos ver neorrealismo, vamos ver cinema italiano, entendeu? Já tamo na lama, vambora.
E um detalhe, né? O filme é tão bom que ele ganhou uma refilmagem americana. Eles gostaram tanto.
O que é uma coisa bizarra, assim. A refilmagem, eu assisti o remake sem querer. E é tão ruim, tipo assim, sem querer, porque a minha namorada tava assistindo, eu assisti com ela e chegou uma hora que eu olhei.
Você descobriu, né, que era o...
Parece
o
Segredo dos Seus Olhos, só que uma versão ruim. Aí ela botou a sinopse, eu olhei e falei, caraca, é um filme, deve ser um remake. Mas é um remake muito menos corajoso. O filme é dirigido pelo Juan José Campanella. E por que eu escolhi esse final, né? Pra já começar, assim, a minha parte com esse final. Eu tenho poucas experiências dentro, assim, do cinema em que acabou o filme e eu não conseguia fechar minha boca depois. Assim, tipo, meio de choque mesmo, sabe? Não numa... coisa de tipo, ah, esse filme é melhor do que os outros. Não, o filme me deixou em choque. Tipo, eu fiquei em choque, assim. Não é nenhuma sensação necessariamente boa. Acho que os dois que eu me lembro são o Melancolia, do Lars von Trier. Quando acabou aquele filme, eu fiquei no chão. Fiquei assim, que? O que acabou de acontecer aqui? Parecia que o mundo tinha acabado comigo também. E O Segredo dos Seus Olhos, que é um absurdo, assim. É uma história incrível, né? De investigação. E o filme, ele é... A narrativa desse filme é perfeita, né? Que é basicamente como a história é contada. Como dessa história é incrível, assim, né? O Heráclito tava falando, né? Que o que importa pra ele é o como. Cara, O Segredo dos Seus Olhos faz um como que é maravilhoso. O filme conta uma tragédia, né? Uma mulher, ela é estuprada e assassinada dentro de casa. E a gente acompanha a história do investigador desse caso. Junto desse investigador, tem vários personagens importantes dentro da trama, né? Nós temos o colega de trabalho dele, nós temos uma outra colega de trabalho que ele até se apaixona e tudo mais ao longo da história, e nós temos o marido da mulher que foi morta. E nós temos, em determinado momento do filme, o assassino, né? Então nós temos todas essas peças durante o filme, e é claro que numa trajetória de filme que começa com uma tragédia dessas, a gente espera, primeiro, quem fez o crime, depois que a gente tem certeza de quem fez, o que vai ser feito com ele.
Vingança, né? Clássica.
A vingança ou não, né? Como é que vai ser? E a gente quer algum tipo de resultado. Só que o filme, o vilão, né, do filme, o assassino, em determinado momento ele ganha poder no filme. Então o personagem ele fica perigoso. Ele fica associado a determinados políticos e tudo mais. Enfim, a coisa degringola para os justos, né? E o filme, ele leva a gente a crer que ele terá um final de pouca satisfação para o público, né? Mas aí é aquele lance, né? O Heráclito estava falando de plantar uma informação, né? De contar uma história durante o filme. Tem o foreshadowing também, né? Tem essa construção do público, de suspense para o público, né? E eu acho que é sempre isso, né? Os realizadores estão escolhendo como eles vão apresentar para a gente uma história, né? Até no próprio Vingadores, naquele filme, eles decidiram surpreender o público, né? E aqui no filme, o diretor e todos os realizadores por trás do filme fazem a gente acreditar que nada vai acontecer com o vilão, né? Com o assassino. Como acontece no mundo real. Ainda mais por ser um filme realista, nos leva a crer que, de fato, não terá uma solução, porque isso é normal dentro do mundo real, infelizmente, mas é uma realidade. Eu vi muita gente passando impune. E aí o filme mostra a gente, assim, tipo, uma revelação, um plot twist, aquela revelação final, assim, que o filme depende daquela revelação, basicamente, pra explodir a cabeça, né, em muitos casos. E nesse aqui, não. O filme inteiro foi bom, aí ele engana a gente por alguns minutos e, pum, o marido da mulher que foi assassinada e que durante o filme todo parecia ser um personagem passivo, né? Ou seja, um personagem que não tinha ação diante do cenário todo, ele sequestrou o assassino e prendeu o assassino dentro ali de uma casinha dos fundos que ele tem numa casa de sítio afastada dele, onde não há ninguém por perto. E aí nós descobrimos isso com o protagonista do filme, que é o investigador. Então, nós, como público, somos os investigadores dentro dessa história toda. E aí, cara, é de uma surpresa inacreditável. E tem um lance que é muito bom, que é assassino tá lá há tanto tempo que ele não pede pro protagonista tirar ele de lá. Ele sabe que ele vai morrer ali. Mas ele pede ao protagonista que o homem, pelo menos, fale com ele. Porque ele não só prendeu ele ali, mas ele não fala com o assassino. Então, isso é tão louco, né? Porque o assassino que tirou uma vida, ele pede, não por sua vida, mas sim por um gesto humano de conversa. E aí, meu amigo, quando o filme vai pra esse lugar, ele acaba... nossa, acabou a parada. Eu fiquei, meu, que satisfação gigantesca. E aí não vamos entrar em méritos, né, de questões sociais, não é isso. Mas como o filme te leva por essa experiência, quando acontece a vingança, o público vibra, porque você precisava daquela vingança por tudo que foi construído. E isso é diferente do que você pensa no dia a dia, né? É o que o filme te levou, a emoção que o filme construiu pra você. E que eu, particularmente, fiquei tipo, meu Deus!
Nossa, mas eu lembro que eu fiquei com um sentimento bem misto, assim, tipo, tem o sentimento de você, putz, acho que a vingança foi feita, tipo, o cara cometeu um crime terrível, mas eu também fiquei com uma sensação, tipo, caraca, velho, será que não passou um pouco dos limites aqui da vingança, sabe? Que é um dos grandes méritos, que é, tipo, você, o cara implorar por humanidade, né? É como se ele estivesse implorando pra gente também, né, cara? Se for pensar. Tipo, a gente como espectador. Tipo, cara, olhe pra... Vamos ver aqui, né, essa questão, tá ligado?
Exatamente. É a mesma coisa que o Todd Phillips fez com o Coringa quando o Coringa atira no Robert De Niro. Porque se naquela cena ele não tivesse atirado, por tudo que foi construído até aquela cena, o público ficaria decepcionado.
Nossa, mas eu tomei um susto nessa cena. Não entendi muita relação. Aprofunde.
Mas o susto, isso que eu tô falando agora, eu ouvi no podcast da Empire com o Tarantino e com o Edgar Wright. O Tarantino tava falando sobre subverter as expectativas do público, né? Sobre como você criar essa virada que ela é catastrófica. Não necessariamente é uma questão de satisfação, né? Mas assim, o Tarantino tava explicando que, pô, enquanto você tá assistindo Coringa, você fica meio assim, né? Pô, legal, mas isso aqui é o Taxi Driver, o rei da comédia. Então é isso, né? Agora simplesmente adaptam filmes que deram certo nos anos 70, 80 pra filmes de super-herói, né? Tipo, ou vilões, né? Poxa.
E chamam De Niro ainda.
Chamam De Niro pra ter a referência.
Só que o lance é, nós estamos acompanhando um psicopata. E durante boa parte do filme a gente esquece disso. Porque ele sofre, né, várias agressões e tudo mais. Quase algo que justifique o caos que ele vai criar, né, como Coringa. Só que aí ele atira na cara de um personagem que não era um antagonista. Não era um cara que simples, que era mal, né? Ou que, assim, dentro de uma história de vilão e heróis, né? Ah, o oponente. Não, era um cara que era um...
Mas era tipo o ídolo dele, né? Se for pensar assim.
Era o ídolo dele e era um cara, tipo, que tava lá pra tirar sarro do Joaquin Phoenix. Mas nada, né? Óbvio que levasse uma pessoa normal a fazer aquilo. E aí, quando ele atira e acontece todo aquele caos, o diretor coloca o público inteiro, né? Aquela coisa do sorriso de sangue e tal, aquela sequência. O diretor colocou o público inteiro vibrando por um psicopata. E isso é subverter, porque isso te faz refletir sobre como você se sente.
Ah, isso sim.
Isso é muito bom. E aí, o segredo dos seus olhos, você fica nesse lance. Você vê o cara daquele jeito e primeiro você vibra, porque você fala, a vingança aconteceu, tá ligado? É muito difícil alguém olhar para aquela cena como ela foi construída e não vibrar com a vingança. Mas óbvio que isso gera um sentimento de contradição. Porque, tipo assim, ah, é nesse mundo de Velho Oeste que a gente vai viver então, né? Então você percebe que você vibrou.
É, exato. São sentimentos bem contraditórios, né? Tipo...
Exato. E é isso, sabe? Pra mim, cinema...
Sim, é explorar esses sentimentos, né? Justamente.
É, cara, me faça... Porque tem certos sentimentos... O Aristóteles falava isso na importância da tragédia, da comédia. Ou da ficção, né? Porque através da ficção, nós conseguimos experimentar diversas vivências, experiências, sensações que a gente não conseguiria. Ou até poderia conseguir na vida real, mas na vida real é menos... É irreversível, muitas coisas, né? Então, você experimenta através do segredo dos seus olhos a vingança, você experimenta a punição e você experimenta a descoberta, né? Que é o ponto de vista dos três personagens diferentes naquela cena. E aí, como você se sente é algo único, né? É algo que, pô, alguns vão vibrar para um cacete, mas... Pô, se refletir um pouquinho, caralho, que loucura, eu vibrei com um negócio muito louco. Enfim, eu acho isso sensacional. Pra mim, um grande filme faz isso com você, sabe? Te leva pra dentro da cabeça do Hannibal, pra dentro da cabeça de um lunático, e depois acaba e você volta pra você e fala, uou, o que eu experimentei aqui, né?
Isso me faz pensar muito nessa... Você falou sentimentos contraditórios, né? Me faz pensar como é potente a contradição na arte. Você revelar que a vida é complexa, né? Você mostrar... vários pontos de vista se cruzando e fazendo você sentir outras tantas emoções. Porque, de fato, eu estava até falando sobre isso com o Gustavo. Eu não gosto muito dessa visão de que as coisas são simples, sabe? Assim, quando chega uma pessoa e fala, isso é simples, né? Um personagem, um artista constrói uma obra incrível, só que se ele faz uma coisa escrota, ele sempre foi escroto. Sabe esses papos aí com essa divisão de arte e artista? E eu sempre acho que a coisa é complexa. A coisa é complexa. Eu acho que as pessoas, elas são boas e ruins, às vezes na mesma medida, às vezes a gente conhece um lado, às vezes a gente conhece o outro. Tem uma frase que eu gosto que é: a verdade resiste à simplicidade. Isso faz muito sentido assim, para mim, porque eu acho que o que é real, o que é verdadeiro, ele está para além do simples, né? Da simplicidade. Ele vai em outras camadas, ele está mais profundo. Então eu tento não concordar muito com esse pensamento de que as coisas são simples. E quando eu vejo uma coisa muito chapada, né? Tipo uma história que tudo que é dito, tudo que as personagens sentem é dito, sabe esse lance? Toda cena é para reforçar o que elas de fato estão sentindo ou pensando. E aí eu sinto, tá, mas e aí? Cadê aquela coisa que você fala, poxa, tem alguma coisa a mais? Porque eu acho que as personagens são icebergs, né? A gente vê a ponta do iceberg, só que tem uma rocha enorme dando sustentação. Então acho que isso me interessa muito na arte. Essa contradição, essa complexidade, sabe? Esses personagens que são icebergs mesmo, né? A gente vê uma pontinha, só que tem uma cena que o cara faz outra coisa. Você fala, caraca, velho. Então, por exemplo, esse personagem mesmo do Segredo de Seus Olhos, ele tinha uma imagem externa, né? As pessoas viam ele de uma maneira mais passivo, né? As pessoas não estavam esperando. Isso funciona muito, porque, tipo assim, ninguém estava esperando nada dele e, de repente, ele deu uma virada. O filme se sustenta nisso. E eu acho que isso faz muito sentido, porque as pessoas são complexas, cara. A gente, pela sociedade, pela sociabilidade, a gente só fala algumas coisas, né? A gente não se revela tanto. E eu gosto que na arte, a gente consegue revelar outras camadas da vida humana, sabe?
Putz, muito legal isso.
E só para terminar, eu ia falar sobre O Segredo dos Seus Olhos. Quando eu assisti o Bacurau, eu até conversei com alguns amigos sobre a vingança do Bacurau, né? Que tinha um lance assim meio próximo do Segredo dos Seus Olhos, né? Que era aquela questão, tipo, é mais forte do que matar. Porque matar já foi explorado em muitos filmes, né? A vingança, vai lá e mata, dá um tiro na testa. E aí? Agora, você trancar alguém, né? Eu lembro que eu entrei em discussão com alguns amigos, né? Que aquele ato que foi feito no Bacurau também, ele está acima de uma morte, trancar uma pessoa, aquilo é, sabe? Enfim, a gente conversou sobre essa questão. E eu acho que isso é muito bem explorado no Segredo dos Seus Olhos.
Não, e é uma questão explorada por vários filmes, né? Tipo, a questão de um final pior do que a morte, né? Porque se for pensar, a morte, dependendo do jeito que ela acontece, ela é rápida, né? E até indolor, às vezes, né? Então, quando você explora essas possibilidades, tipo, putz, trancar a pessoa, privar ela de contato humano, enfim, torturar ela também é pior, sabe? Tipo, é você estender a dor, né? Você estender o tempo que a pessoa vai sentir dor, seja emocional ou física. Então, acho que esse filme explora muito bem isso, assim. E só reforçando uma coisa que o Heracton disse que eu achei interessante é que acho que o ser humano é essa eterna dualidade, né? Entre o externo e o interno, sabe? Tipo, claro que a gente não quer dizer que todo mundo que por fora é legal, por dentro é horrível, nem o contrário, mas é que existe uma diferença mesmo, né? De como a gente se mostra pro mundo e como a gente realmente é por dentro. Ou dependendo do contexto que a gente tá, né? Como a gente é com os amigos, como a gente é com o pessoal do trabalho, enfim. E acho que o cinema tem esse poder de explorar essa dualidade mesmo. E até comentar que o próprio Guerra Infinita faz isso, né? Tipo, quando ele coloca o Thanos como um personagem que a gente se interessa por ele e até para ouvir as motivações dele, né? Isso dá uma camada interessante até, e contraditória, né? Tipo, putz, tô torcendo pro vilão, porque geralmente filme de herói é tipo, ah, o vilão quer destruir o mundo com um raio. É um raio azul que cai do céu e vai destruir o mundo. Porra, ninguém quer. Todo mundo vai ficar contra esse cara, né? Tipo, é muito raso, né? Quando você só separa entre o bom e o mal, né?
Galera, como a gente se animou bastante nessa primeira rodada, e a gente não quer deixar de falar, né, todos os filmes que nós trouxemos aqui para vocês, agora nós vamos fazer uma versão um pouquinho mais rápida dos comentários e aprofundar em alguns filmes que tocaram a gente um pouco mais. Gus, manda bala.
Cara, eu separei uma listinha, assim, não foi uma lista tão extensa. Até porque vários filmes aqui que eu tava pensando, de finais que eu curto, a gente já acabou comentando aqui no Mandíbula, né, em algum momento. Por exemplo, tem dois filmes que eu falei no mesmo episódio, que é o Show de Truman, que tem um final lindo, E sei que vocês concordam comigo. E também o Lost in Translation, né? O Encontros e Desencontros. E a gente comentou sobre esses sinais, né? No episódio número 19, que a gente fala das cenas mais belas do cinema. Então, quem quiser ouvir lá, a gente fala desses sinais. É, aí na minha lista tem esses dois filmes, também tem o Get Out, que a gente também comentou no episódio número 30. E aí, além desses, separei também o Memories of Murder, do Bong Joon-ho, que tem um final muito interessante, assim, mas que ele é um final que, pra ser impactante, ele depende um pouco de contexto, né? Porque o Memories of Murder, ele fala sobre um caso real, né? De um serial killer da Coreia. E também fala um pouco da época da ditadura militar lá e tal. O lance é que esse final, ele é meio que uma mensagem, né? Pro serial killer, né? Que ele não foi pego na época, que ele cometeu os crimes e tudo mais. E aí o final é meio que uma mensagem pra ele, assim, né? Tipo, o personagem olha pra tela, ele quebra a quarta parede. E, tipo, ele tem um diálogo, né? Que eu não vou dar o spoiler aqui, já dei spoiler do final. Mas tem um diálogo que leva você a entender que ele tá olhando pro cara, sabe? Então, tipo, quando ele olha pra tela, é como se ele estivesse olhando pro cara, tipo, esperando que ele assistisse o filme e falasse, mano, você tá vendo o filme, né, seu safado? Você cometeu todos esses crimes aqui. Você tá vendo meu filme. É tipo o Bong Joon-ho. Não, mas é o Bong Joon-ho falando, mano, você tá vendo meu filme, né? Eu vou te pegar, maluco. É tipo
o Bong Joon-ho, né, seu safado. Como que é safado em coreano, Gus? Manja? Como que é safado em coreano?
Não manjo em coreano. Mas enfim, é um final muito bom. E aí, cara, outro final. Aí tem o final do Gigante de Aço também, que eu acho lindo, que é um final bem famoso, que é quando o Gigante de Aço ele fala que é o super-homem, né? Que tem toda essa construção dele. Ele ser um personagem que todo mundo vê ele como uma ameaça, né? Toda a cidade vê ele como uma ameaça. E ele aprende com o garoto de que ele pode ser o que ele quer, né? E ele escolhe ser um herói. Então, tipo, é uma frase muito marcante, assim. Sempre que eu vejo, eu choro, porque é muito bonito esse final. E aí, o final que eu queria falar um pouquinho mais, assim, é o final de A Mosca, do Cronenberg. É um puta final, cara. Eu tava pensando sobre ele aqui. Esse filme é muito foda. E, tipo, a segunda vez seguida que eu falo do Cronenberg, mas é que ele é muito, muito bom, né? Mas, cara, o A Mosca é, tipo, é um filme... eu também adoro a premissa, assim, porque é sobre um cara, é tipo um cientista, né? Um cara que tá tentando criar uma máquina de teletransporte, né? Tipo, são duas cabines, você entra em um lugar e sai na outra, essa é a criação dele. E é muito louco, a motivação dele é puramente porque ele não gosta de viajar de carro, né? Tipo, sempre que ele viaja de carro, ele passa mal, ele fica com dor de barriga e tal. E aí, meio que o filme deixa um pouco isso implícito e mostra que, tipo, ele é uma pessoa que quer solucionar esse problema do transporte, né, das pessoas. Então, ele cria essa máquina, só que aí tem uma noite que ele vai... ele tá bêbado, tá, tipo, enfim, puto com algumas coisas. E ele fala, ah, foda-se, vou testar a máquina comigo mesmo. Geralmente, ele testava com outras coisas, né, e sempre dava errado. E ele fala, ah, vou testar comigo mesmo aqui. Aí ele entra na cabine, só que quando ele entra na cabine, entra uma mosca junto. E aí, quando sai do outro lado... ele sai, tipo, transformado, né? Porque, tipo, nessa transição, nesse transporte, né? Teletransporte das cabines, o DNA da mosca se funde com o dele, tá ligado? E aí ele sai do outro lado transformado. Tipo, inicialmente ele não tá transformado, mas ele vai se transformando ao longo do filme. E, putz, eu acho essa premissa foda, assim. Mó viagem, né, cara? E aí ele vai se tornando uma mosca, assim, tipo, uma coisa grotesca e tal. Só que o que eu gosto do final é que, tipo, e do filme todo, né? É que quando eu vi a primeira vez, eu era adolescente, eu vi justamente pela questão, tipo, horror, assim, tipo, pela questão trash, né? Tipo, eu falei, ah, é um filme super violento, super nojento, nojeira foda, vou assistir. E aí, tipo, assisti, achei legal, tipo, não refleti muito sobre, mas era muito a questão do body horror, né? Tipo, do horror corporal, que tem muito nos filmes do Cronenberg. Mas depois, quando eu vi esse filme, tipo, mais maduro, né, e muitos outros filmes que assisti antes também e depois, eu comecei a ver novas camadas nesse filme, assim, sabe? E eram camadas muito além da violência física. Eram camadas muito mais profundas de relação humana, assim. Então o personagem, ele vai se transformando nessa mosca. Só que o filme é muito sobre, não exatamente sobre isso, mas é sobre a relação dele com a outra mulher, né? Com a pessoa que ele se relaciona. E eles se conhecem, eles se amam e tal. E ela vai acompanhando essa transformação dele. E muito do final é do ponto de vista dela, né? Tipo, ele é meio que protagonista, mas a cena final, ela é como se fosse a protagonista. Porque ela enfrenta a mosca, né, no final. Só que esse final, quando ele vai se transformando aos poucos, né? E no final ele já tá, tipo, um monstro nojento, assim. Tipo, não consegue nem falar direito, já tá com uns pedaços junto com a máquina e tal. E, tipo, ela tem que enfrentar esse monstro, só que não é no sentido de, tipo, putz, preciso matar esse monstro e fugir. É no sentido de, cara, essa é a pessoa que eu amo e, tipo, ela tá se transformando e eu preciso acabar com a dor dela, tá ligado? Então, quando eu vi desse ponto de vista dessa personagem, que é, tipo, ela tem que matar a mosca porque o cara tá sofrendo pra caralho, tipo, ele até chega a pedir, né, pra ser morto e tal, o filme ganha uma nova camada, assim, tipo, dessa relação. E o filme também explora muito isso antes, né, antes dessa cena que ela tem que matar a mosca, que é, tipo, essa relação corporal mesmo dos dois, né. Eles eram um casal, né, eles faziam sexo, tinham essa relação carnal e tal, e aí ele começa a se transformar na mosca, começa a ficar uma coisa nojenta, mas mesmo assim ela ainda não tem nojo dele, tipo, ela não tem, tipo, não sente, tipo, nossa, você é uma coisa nojenta, vai, sai embora. Sai daqui, né? Tipo, ela tenta meio que entender essa transformação, sabe? E aí tem um ponto, tem uma parada muito interessante no filme, que eu só reparei na segunda vez que eu assisti, né? Que é tipo, eles colocam justamente esse personagem principal, esse casal, e tem um cara externo, que é tipo um coadjuvante, que é um cara tipo escrotaço, assim, né? Tipo, é um cara que fica dando em cima dela toda hora, né? Tipo, e que ele quer acabar com o relacionamento deles no começo e tal. E a relação dos... Quando ela encontra esse cara, ela demonstra nojo desse cara, tá ligado? Então eu acho foda perceber isso, que tipo, ela tem nojo desse cara específico, mas do homem que é uma mosca lá, que tá se transformando numa mosca, ela não tem nojo, ela tem, tipo, tá tentando entender o que tá acontecendo com ele e tentar ajudar ele, né? E é muito bom, né, cara? Tipo, e eles fazem, e o Cronenberg, ele faz, tem uma cena bem, tipo, na cara, assim, tipo, o cara chega perto dela e faz, tipo, ai, sai daqui, isso é nojento, tipo, o cara que não é a mosca, né? Você é nojento, sai daqui, tipo, ela se afasta, assim. Mas quando é com a mosca, ela tenta, ela até chega a abraçar em alguns momentos, tipo, mesmo o cara com o corpo todo fodido. Então tem essa relação, né, do corpo, que eu também falei no outro filme, no Crash, né, no episódio passado. É, a transformação do corpo e como os seres humanos se relacionam. E quando a gente vê por essa ótica, o final fica muito mais potente, né? Não é só um final de, tipo, ah, é a mocinha matando o monstro. É, tipo, cara, é a pessoa matando alguém que ela ama pra livrar ela da dor, sabe? E isso ganha uma camada muito foda, assim. E é uma cena também incrível, né, visualmente. É, tipo, nojentaça, assim, tipo, é bem perturbadora. Eu vi quando era adolescente, eu fiquei alguns dias tendo pesadelos com essa cena específica. Mas eu acho bonito que ela tem essa camada humana por trás, sabe? Por trás da violência.
Pô, gostei muito da sua leitura do filme, Gus. Concordo. Muito bom, cara.
Eu ainda não vi a mosca.
Putz, estraguei todo o filme pra você, cara. Me desculpa.
Não, não tem problema. Ele não liga. ele liga, né? É superior às spoilers. Ele venceu os spoilers.
Do Cronenberg, eu só vi o Cosmópolis e um muito bom, chamado Marcas da Vingança.
Puta, esse é bom demais, sim.
Porra, esse filme é bom, hein? Caraca, muito bom.
É com o Viggo, né? Viggo Mortensen.
É, exatamente.
Viggo é um grande colaborador, né? Do...
Sim, tem aquele da máfia russa também, né? Que é muito bom.
Eles vão fazer outro filme agora com a Kristen Stewart.
Caralho, ele e o Viggo?
É.
Caralho, foda, hein?
Bom, vou pegar aqui alguns finais que eu gosto bastante. Alguns também eu já falei, como Um Sonho de Liberdade, né? Que é o filme que me fez gostar de cinema. Acho que tem um final ali, o último take, sabe? Que é, para quem não sabe, eu vou falar basicamente, é a história de um cara que vai parar na prisão e ele faz uma amizade com o personagem do Morgan Freeman. Ele consegue escapar da prisão. Só que ele lembra do amigo e ele deixa os rastros pro amigo vir ao encontro dele. E aí, no final, você tem isso belamente, assim, o Morgan Freeman chegando e o cara, o Tim Robbins, está arrumando o barco. E a câmera vai distanciando, sabe? Sabe quando vai avisando a gente, ó, tá acabando, hein? Tá acabando. É muito bonito, cara. Sabe aquela distância que fala, ó, é agora. Se for pra chorar, chora.
É, toca a música, né?
É aquele piegas que a gente ama, né?
Porra, é muito bom, cara. Funciona muito, né?
Cara, deixa eu só falar uma coisa sobre o Tim Robbins, que eu queria muito falar num outro episódio e eu acabei esquecendo, que você sempre traz, né? Ele tem um trabalho, né? Ele fez esse filme, ficou muito marcado por esse filme. Ele tem um trabalho artístico com presidiários. É, eu achei muito legal. Tem um documentário na Netflix que fala sobre criatividade, né? Como o cérebro cria, é baseado num livro, né? Um dos entrevistados é o Tim Robbins, que faz exercícios de criatividade, né? Ele traz a arte na vida dos detentos. Talvez, né? Muito provavelmente, graças a esse filme, ele tenha feito uma pesquisa, entendido melhor aquele universo, né? Conversado com as pessoas que ali estão, e ele decidiu que era importante trazer a arte para dentro daquele espaço. E eu achei isso tão interessante, né? Porque é quando o artista ele vai para muito além ali da sua pesquisa, né? Ele cria um laço, ele cria um laço com aquela experiência e retribui a ela de certa forma, né? Porque esse é um dos filmes mais importantes da carreira dele. Então, eu acho isso muito, muito legal. Acho isso muito bonito. E os resultados também são bem interessantes. Então, para quem tem curiosidade, é um documentário muito massa.
E pegando esse gancho, tem um outro filme, é um híbrido de ficção documentário, que é César Deve Morrer. Você já viu esse filme? É um filme italiano que mostra a montagem de uma peça de César, de Shakespeare, na prisão. E, meu, é muito interessante. E tem um personagem que o cara tem um detento que ele é muito bom, ele é ótimo ator. Então, e é nesse sentido meio híbrido, assim, tem aquele visual documentário, só que ao mesmo tempo você vê que tem uma encenação, e aí você fica com essa coisa na cabeça, caraca, eles prepararam esses detentos, eles estão fazendo, a gente fica com isso, né? E eu nem quis ler a respeito, porque eu falei, pô, eu fiquei com uma sensação interessante, de um trabalho muito interessante mesmo, com os detentos, né, levando a arte. Enfim, fica aí para quem quiser se interessar.
Fantástico também, né?
César Deve Morrer. Bom, seguindo a lista dos meus outros finais favoritos, eu gosto muito de O Lobo Atrás da Porta. Lembra, Gustavo? Esse final...
É muito bom, cara.
Cara, é uma paulada. Esse eu não vou nem falar, porque esse é um choque quando você vê. Esse é um choque, esse eu vou respeitar. E tem o 8,5 do Fellini, que o final é assim...
Um dos filmes da minha vida.
Eu vi hoje, eu vou falar, é que eu vi hoje, terminei hoje.
O que você achou?
Muito bom, cara, muito bom. E também eu fiquei pensando, ao assistir esse filme, eu fiquei refletindo muito sobre a nossa predisposição, a nossa disposição para assistir aos filmes, né? Porque às vezes você coloca um tipo de filme que é antitrama, né? Que não segue ali uma lógica causal, e às vezes você precisa ali de uma calma, sabe? Joga o celular longe, só fica ali vendo a beleza das imagens... Você precisa de uma disposição. Eu acabei cometendo um pecado para mim, que eu assisti o filme em duas partes. Normalmente eu tento assistir uma parte de uma vez só, né? Mas eu coloquei ontem, eu tava meio cansado. Eu falei, não, cara, vou dormir, mas amanhã eu vou assistir. E aí hoje foi muito melhor porque eu tava muito mais tranquilo, sabe? Joguei meu celular longe, assisti o filme de boa e eu achei muito bom o final. O final me pegou muito. Então, final de... 8,5 do Fellini é muito legal. E eu quero falar de um final. Aí tem mais dois, né? Primeira Noite de um Homem. Cara, tem um final excelente. É uma metáfora mesmo, né? É contra-intuitivo, na real. Tipo, é uma metáfora que a galera... É um anti-romance também, né? Lembra o Blue Valentine, né? Você fica com essa sensação de caraca, a vida, o amor, né? E aí tem outro filme... que eu gostaria de falar um pouquinho mais, que é o Smoke, Cortina de Fumaça. É um filme dos anos 90, do Wayne Young. E assim, o filme não é tão bom, mas o final, ele conta uma história. Você tem dois personagens num bar, tem um personagem que ele está procurando histórias porque ele vai escrever para um jornal, ele vai escrever um conto de Natal. E ele senta no bar com o dono de uma loja de charutos, e eles sentam e eles começam a conversar. O cara fala assim, você tem uma história? Eu vou te contar a história. Aí ele conta uma história. E até então você fica só ouvindo, só que você fica imaginando. E aí chega no final, nos créditos, vai passando ali o que ele narrou. Cara, é um jeito tão simples, mas a coisa funcionou tão bem. Porque você criou na sua imagem primeiro, na sua imaginação, primeiro algo ali, uma imagem, e depois você vê aquela imagem ali correndo. E é muito bom esse final, eu aconselho muito esse filme.
Isso tem a ver com aquilo que você falou também no início, da historinha do cachorro?
Não, isso já, porque é dramatizado, né? Não é no sentido simbólico essa historinha do cachorro.
Ah, ela literalmente acontece, a história, né?
É, tipo, eles narram e depois eles dramatizam a história, né? Eles mostram ali no tempo real, assim, digamos assim, né? Enfim, fica aí essa indicação, Smoke, Cortina de Fumaça, do Wayne Young.
Boa, cara, boa. Muito boas listas, hein? Deixa eu pegar os meus filmes aqui. Eu vou começar falando sobre o Sexto Sentido, que esse filme é muito louco, assim, a minha experiência em relação ao final dele, porque eu não sei se eu vi o filme antes de saber o final ou depois. É um final tão famoso, tipo, tantas pessoas conhecem o que acontece em O Sexto Sentido, que tipo assim, cara, eu juro que quando eu vi eu não lembro se foi tipo um choque, ou se eu só fiquei tipo, nossa, é realmente muito bom. Mas é porque eu já vi o filme algumas vezes.
Ó, mas tem gente que nasceu depois de certo ano, 2000, não sei quanto, que não sabe, hein? Então tem essa chance também, né?
Eu apresentei o filme pra minha irmã.
Ela sabia?
Ela não sabia. Ela tem 10 anos a menos que eu, né? E ela assistiu, assim, ela ficou assim, é o quê?
Nossa.
Então foi...
Eu queria muito ter essa sensação de novo, cara.
Foi muito legal, assim, ter a experiência de observar a primeira experiência com esse filme de alguém, assim, né? Porque realmente é um filme construído para esse final, né? É um filme que ele é todo pro fim. Foi um filme que muitos dizem, né, que ele iniciou ali uma sequência de filmes baseados em plot twists, né? Porque é tipo, é um momento em que assim, você acha que você tá vendo um filme e de repente você descobre que você viu outro, né? Então o plot twist é uma coisa assim, foda. E aí, pô, eu acho que o grande mestre do plot twist é o Almodóvar. Pra mim, o Almodóvar, ele faz os melhores plot twists da história. Má Educação, A Pele que Habito. O cara faz os plot twists mais incríveis, mas é porque eu piro no Almodóvar também, né? Então, assim, da história dos filmes que Gustavo viu, né, gente? Sempre lembrando que eu tô falando com base no meu filtro, né? Afinal de contas, não teria outra forma de fazer.
É, mas eu tendo a concordar também. Não, e eu acho que ele faz uns plot twist nem é pro fim, tipo, no meio, assim, do filme também, no começo do filme. No Volver tem uma parada que acontece no começo, eu já fiquei, caralho, mano.
É, ele gosta de gerar essas quebras, assim, né? Ele, opa, pum, é outro filme. Pum,
ele gosta quebrou, de uma pum. Novela, né? Convenhamos.
É, é verdade.
Ele gosta de uma novela, né?
A novela glorificada.
O Almodóvar, eu não digo que ele seria mais... ou melhor sucedido se ele fosse brasileiro, mas que ele seria o dono da Globo, ele seria.
O dono da Globo. Almodóvar, dono da Globo.
Como dramaturgo, como roteirista, como diretor, assim, né? O cara, ele é fenomenal, né? Do pra onde ele leva isso. E eu adoro essa parada, porque ele é um diretor que traz muito do país dele, da experiência dele... Ele traz para esse melodrama, né, a forma com que ele constrói, mas dentro de uma estética dele, né, o estilo muito dele, tanto de personagem, de texto, e algo que você percebe que é dele.
Direção, né? De arte, né?
É, exato. É uma coisa muito dele, assim. E eu acho difícil um artista conseguir traduzir a si mesmo ou as suas principais características ou gostos estéticos em um filme, né? Os filmes são muito difíceis de serem feitos, né? E o Almodóvar, ele conseguiu construir isso. Mas tô fugindo do tema. Voltando, né? E eu tinha separado só 3 filmes, porque geralmente no Mandíbula a gente consegue falar de 3 nas listas. Mas eu vou falar mais tempo, então. Tem outros filmes, né? Pô, eu amo o final de Olhos Bem Fechados, eu amo o final de O Poderoso Chefão, mas eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Não, acho que de Olhos Bem Fechados é a minha frase favorita no fim de um filme, assim, que eu já vi. Foi a que mais me marcou, né? Que depois que acontece aquela loucura toda, a Nicole Kidman vira pro Tom Cruise e fala, eu sei o que a gente precisa fazer pra resolver o nosso problema. Ele fala o quê? Aí ela, fuck. E acaba.
É verdade.
É genial, assim. Pra mim é maravilhoso aquilo, cara. Eu acho muito bom.
A cura pra todos os problemas.
Ele vai pra tantos lugares, cara. Esse filme te leva pra umas viagens que no final, cara, não tem. Você sente que não tem muito pra onde ir, né? Você sente que não... Pô, pra onde eles vão agora, né? Como é que eles vão continuar... E aí ela fala, fuck, vamos transar. Que foi uma coisa assim que o sexo gerou os ciúmes, o sexo gerou a noite que ele teve, né? O sexo tá no filme o tempo inteiro. E enfim, eu achei maravilhoso, né? O segredo pro casal ficar bem é transar. Eu achei incrível. Mas o fim que eu quero falar mais tempo é o Noites de Cabiria, também do Fellini, né? Que é o diretor de 8,5. E esse filme foi um que eu tava segurando há algum tempo. O Fellini tem muitos filmes, né? Eu sou muito, muito fã de 8,5, um dos meus filmes favoritos da vida, e também o La Dolce Vita, que é também outro filme assim, que eu carrego muito próximo do meu coração. Mas é um diretor com uma carreira extensa e que eu fui assistir outros filmes dele, filmes em cor, né, filmes coloridos, e eu já, opa, sabe, não sei se eu não estava no melhor momento, mas o filme não conversou comigo como os outros estavam conversando. Eu falei, não, deixa eu dar um tempo aqui, né? Talvez sejam aqueles filmes. E o Noites de Kabir eu sabia que era um grande filme porque ele ganhou o Oscar, né, por esse filme. Então, eu sabia que tinha sido um filme assim que fez muito burburinho. O filme conta a história de uma garota de programa, Kabiria, e ela começa o filme tomando um golpe de um namorado. Ela tá ali num rio com ele, né, na beira do rio, toda feliz e tals. E você não sabe o que ela é ainda, né? Você não sabe com que ela trabalha, como ela ganha vida. Você só vê um casal chegando assim no rio. Aí ele olha em volta. Você fala, ué, mas por que que o cara tá olhando em volta? Ele pega a bolsa dela e empurra ela no rio. E ela quase morre afogada nesse rio. Ela é salva por umas pessoas e tals. E aí ela fala, oh, eu fazia tudo por ele e tals, né? Ela chega na casa dela brava. Então a gente tem já esse início marcante, né? De uma mulher apaixonada que é traída por aqueles que ela dedica seu amor. Né, logo de cara, e ela ganha, ela consegue sobreviver, né, ela tem a casa própria dela, mas ela vive numa situação de pobreza na Itália, só que ela é muito divertida, é uma personagem brilhante, assim, ela é muito divertida, ela tem uma personalidade fortíssima, assim, a gente acompanha a vida da Kabiria por algum tempo, né, então a gente vê ela na noite, aí a gente vê ela indo fazer ela é uma, como se diz no filme, né? Ela é uma garota de programa de rua que não pode ir até outras ruas mais chiques. Ela não é uma garota de programa chique. Mas ela acaba tendo uma noite com um astro de cinema lá e tal. Eles não dormem juntos, mas ela fala, ah, eu não acredito que eu tô aqui com você. Ninguém vai acreditar que eu tô aqui com você. E ela é muito boa. Enfim, é uma personagem brilhante o filme todo. Uma personagem boa que tá nessa situação. É um filme que retrata muito das condições da Itália na época. Mostra onde as pessoas viviam e tudo mais. E aí, o filme é ela tentando encontrar algo recíproco, né? Ela quer sair daquela vida. Ela quer sair de lá. E ela vai numa dessas caminhadas, né, religiosas para pedir aos santos e a Deus para que ela mude de vida. E ela conhece um homem. Depois que ela vai num show de mágica lá, que sacaneiam com ela o tempo todo ali, né? E ela conhece um homem que tá apaixonado por ela, pelo que ela fez lá no palco e tudo mais. E eles começam a ter uma relação. Ela é desconfiada e tal, mas depois eles começam a ter uma relação e ficam juntos. E você, todo mundo, né, é levado a crer que esse é um filme com final feliz. Eles vão casar, ela vende a casa dela, ela pega todo o dinheiro que ela tinha guardado no banco e ela vai com ele, né, pra esse novo lugar que eles vão ficar juntos. E aí, meu, ela mostra pra ele quanto que ela tem de dinheiro. Olha o quanto eu consegui pela casa e tal. Aí ele fala, não, guarda isso. Ah, tá bom. Aí ele fala assim, vamos dar uma caminhada pela cidade. Ela, mas e as malas? Não, deixa aí no restaurante que a gente já volta. Aí eles começam a caminhar pela floresta, meu irmão. Aí você já fica, não acredito que o Fellini vai matar a Kabiria, velho. Ele não pode matar a Kabiria. Eles chegam na beira de um penhasco, assim, ela, nossa, que sol lindo. Aí ela olha pra ele e o cara tá com uma afeição de que vai matá-la. E aí ela, você que vai me matar pelo dinheiro? Aí ela dá o dinheiro, assim, pra ele. Você fica, nossa. Aí ela fica no chão, chorando. Você fala, nossa, que final é esse, Fellini? Ele faz você deixar de acreditar na humanidade, né, nesse momento. Você fala, a Kabiria não pode ser feliz nesse mundo que o Fellini construiu. E ela levanta e ela vai andar. Ela começa a caminhar, assim. E um grupo de jovens que tá indo pra uma festa, tocando música, passa por ela. E aí, de repente, ela tá no meio daquele carnaval com eles. E ela sorri. Enquanto ela tá chorando, ela tá lá naquela festa, né, as pessoas caminhando assim pela rua, cantando e tal, ela sorri com os olhos cheios de lágrima. E meu irmão, esse fim, ele é de uma... Putz, cara, é um negócio inacreditável, gente. As coisas que você sente assistindo Noites de Kabiria. O filme todo é incrível, mas esse final, ele mostra muito do que o cinema italiano construiu desde o neorrealismo, né, cara? O neorrealismo era conhecido por finais, assim, para desgraçar a mente do ser humano, né? Finais horrorosos, assim, de crianças se suicidando, o pai que robô na frente do filho, umas coisas assim, cara, um negócio triste. Mas o Fellini, ele vem de uma segunda geração, ainda que ele tenha sido roteirista no neorrealismo, né? Participou de filmes grandiosíssimos ali do Roberto Rossellini. Ele tem uma vibe mais, né? O mundo não faz sentido, a vida não é justa, mas a gente pode se divertir um pouco, pelo menos. E é assim que Noites Cabiria termina. E eu acho isso brilhante, assim, eu acho que quando o filme te leva a essa experiência, né, é tão bonito, porque todo filme é um recorte, né? E é um recorte tão belo do que é a vida, aquele fim, pra mim, porque a vida é muito disso, né? Claro, existem momentos muito bons e momentos não tão bons assim. Mas como a personagem reage àquele momento, nossa, é muito louco, porque ela acabou de se lascar, mas, não sei, traz uma melancolia esperançosa, assim, é uma coisa muito única, assim, que eu acho que o Fellini consegue traduzir nos seus filmes.
Eu falei que não ia ouvir você falar desse filme porque eu não queria spoiler, mas eu acabei ouvindo. E, cara, foi uma viagem, hein? Eu senti que eu tava vendo um filme aqui, você contando. Achei massa demais. Me
convenceu,
cara.
Eu vou assistir esse filme se pá
me
hoje.
Convenceu muito, porra.
Vou assistir esse filme.
Nossa, caraca, amei, cara. Bom. E é um filme pro encontrar esse motivo pra sorrir no meio de tanta desgraça, né? Nada mais atual, né, do que um filme que faz isso.
Basicamente, o que a Cabiria tem que fazer é o que a gente tem que fazer, é o que todo mundo tem que fazer.
Eu já vi uma imagem dela, da atriz, e tem essa imagem, a simples imagem dela sorrindo, chorando. É muito tocante, cara. Enquanto você falava, eu buscava aqui. Uma imagem muito bonita, a expressão dela, assim, muito tocante. Então, eu vou assistir esse filme, cara. Você tá vendo? Spoiler não é ruim, cara.
E ela, depende, ela é depende. Esposa? Ela é esposa do Fellini. E pra quem viu 8,5, ela é a esposa em meio, esposa de um diretor que compulsivamente atrai. Ela fez La Estrada com ele também, ela fez vários filmes. Tem um vídeo lindo, gente, do Fellini recebendo um Oscar. Acho que é um Oscar pela carreira toda dele, ele já é mais velho. Tá bem mais velhinho assim, tá ele e ela. E ela começa a chorar. Aí ele fala assim, don't cry, stop crying. Cara, é um vídeo tão lindo, tem no YouTube. Enfim, eu sou apaixonado pelo cinema do Fellini e esse filme aí, galera, fico feliz que eu tenha convencido vocês, porque foi uma grata surpresa também, foi um filme que eu guardei, sabe? E a atriz genial por trás da Cabiria é a Julieta Massina, quis pegar aqui o nome que eu tinha esquecido, gente, mas a gente tem que falar, né, o nome da grande atriz. Ela foi uma atriz que fez vários filmes com o Fellini e, nossa, esse é um filme brilhante. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio muito divertido. Eu adorei as viagens que a gente teve aqui com os filmes. E a gente se encontra na semana que vem para falar mais sobre cinema. Gus, a gente se vê por aí. A gente te convida em breve, quando você quiser vir também, troca uma ideia com a gente. Você sabe que esse é um projeto.
Já até vou me autoconvidar para um episódio que a gente está devendo faz tempo. Mas eu lembrei agora, falando do Noites Cabiria, eu lembrei que, cara, a gente precisa gravar um episódio de Paris, Texas, né? Porque, porra, tem um final foda também, né? E acho que merecia um episódio aí, hein? Nós três, conversando sobre esse filmaço.
É como diz aquele ditado, né, Gus? Fala aí, Gus.
Diz aí. Being vendors e aprendenders, né?
Então é isso, pessoal. A gente se encontra na semana que vem, no próximo Mandíbula Podcast.